eu sou Cláudia Inhaia.
Eu sou Sabrina Ribeiro.
E nós estamos aqui no evento do Instituto Oncoguia para comemorar o Dia Mundial dos Cuidados Paliativos junto com vocês e trazer uma grande novidade da Academia Nacional de Cuidados Paliativos.
O tema do Dia Mundial de Cuidado Paliativo esse ano é Meu Cuidado, Meu Direito. E a gente sabe que esse cuidado ainda está muito distante de muitas pessoas que precisam. Então a gente está trazendo uma novidade que vai aproximar esse cuidado dos pacientes e dos profissionais de saúde.
Essa novidade é um podcast, o PaliCast, o podcast da Academia Nacional de Cuidados Paliativos. E hoje nós estamos aqui com André Felipe Junqueira, presidente da Academia Nacional de Cuidados Paliativos, e a Luciana Holtz, presidente do Instituto Oncoguia, para dividir com vocês a gravação ao vivo do primeiro podcast que vai ser lançado, então, dessa sequência.
Boa tarde, Cláudia. Boa tarde, Sabrina. Boa tarde a todo mundo que está acompanhando a gente nessa live. E boa tarde a todo mundo que está escutando o PaliCast.
Oi, gente. Boa tarde. Para mim também é um enorme prazer estar recebendo todos vocês aqui no meio do nosso encontro de câncer de mama, no meio do Outubro Rosa. E acho que ajudando a dar a voz, a realmente fazer mais barulho nesse dia 12, então, de outubro, né, considerado Dia Mundial dos Cuidados Paliativos. Então, muito obrigada.
André, vamos começar então a conversar sério aí. Conta pra gente um pouquinho, que nós estamos falando sobre acesso. Como é que está a situação de acesso aos cuidados paliativos no Brasil afora?
Bom, cuidado paliativo no Brasil, ele vem se desenvolvendo nos últimos 15 anos. E a gente observa principalmente nos últimos 5 anos. Mas ainda o nível ainda de serviços isolados. A gente tem poucos serviços de cuidados paliativos. A gente está tentando mapear em breve, até o fim do ano, vai sair o Atlas de Cuidados Paliativos 2019. E o que nós observamos, um crescimento acelerado de serviços nos últimos 5 anos, muitos serviços novos, mas ainda muito concentrado em ambiente hospitalar. Então, o serviço ainda a gente não consegue, ainda não chegou no nível de oferecer serviços que atendam todas as pessoas em todos os locais. Infelizmente, essa associação de cuidado paliativo hospitalar em grande parte remete ao cuidado paliativo na fase de final de vida. Então, acho que o primeiro desafio é a gente conseguir ampliar o cuidado paliativo, ele sair dos hospitais. Claro, ele ainda tem que crescer em muitos hospitais, grande maioria no Brasil não tem equipes, mas não concentrar só em hospitais. A gente tem que ter cuidado paliativo em ambulatórios, na emergência e urgência, que a Sabrina conhece muito bem, em hóspices e modelos de cuidado paliativo, e na atenção primária. Então a gente tem que trabalhar para construir uma rede, e aí a partir disso a gente ver que o cuidado paliativo é um direito difundido mesmo.
Uma das coisas que a gente queria com esse nosso projeto, e a gente está muito feliz com todo o apoio que recebeu da NCP e da Luciana ter nos recebido, é muito especial para a gente fazer esse primeiro episódio aqui, é para que as pessoas que não têm um centro de cuidado paliativo, para os alunos de graduação que não têm aula sobre cuidado paliativo, para que essas pessoas possam ter alguns conceitos. Então a gente vai trazer vários especialistas renomados, várias pessoas da área do cuidado paliativo e vão falar sobre vários temas. Hoje, falando do Meu Cuidado, Meu Direito, eu gostaria que a Luciana comentasse um pouco sobre o Instituto Oncoguia, sobre como ele faz esse cuidado integral para paciente com câncer.
Tá bom, obrigada então mais uma vez pelo convite. O Onco é uma ONG, né? O Instituto Oncoguia é uma ONG, uma organização sem fins lucrativos, que tem como missão ajudar esse paciente com câncer a viver mais e melhor. A gente tenta, por meio de informação de qualidade, orientação personalizada, eventos educativos como esse que a gente está fazendo hoje, e muita atuação em advocacy, que é realmente um trabalho mais específico em monitoramento, mobilização, proposição, sempre de forma muito responsável. É contribuir com melhorias para as políticas públicas. Que a gente consiga realmente fazer com que o câncer seja tratado, por exemplo, pelos nossos governantes com mais prioridade. A gente sente muita falta, né, de um olhar mais atencioso, tanto para o controle, para o combate, para o tratamento, para o cuidado mesmo das pessoas que enfrentam essa doença de uma forma mais prioritária. Então, tudo isso, a gente, né, por meio de ações, de projetos que muitas vezes beneficiam as pessoas individualmente, muitas vezes no coletivo. Então, no coletivo a gente tem até algumas situações que a gente conseguiu propor um projeto de lei, ou mesmo aprovar uma lei, ou contribuir numa consulta pública, fazer uma sugestão de uma incorporação de uma nova tecnologia, participar de um, né, de um guideline importante de suporte para o paciente com câncer. Então, dessas maneiras, a gente está sempre muito envolvido nessa nossa causa aí, que é o mundo do câncer.
Meu Cuidado, Meu Direito, que fala fala sobre acesso, conversa sobre muitas coisas, né? Conversa sobre o acesso da paciente, no caso aqui estamos falando, né, do Outubro Rosa, pacientes com câncer de mama, do acesso à paciente aos cuidados, nós estamos falando de acesso à paciente à informação, de acesso da paciente aos tratamentos, né? É uma grande variedade de acessos que muitas vezes a gente percebe estão sendo negados às nossas mulheres no Brasil. André, comenta um pouco com a gente a respeito de como está crescendo a atenção, principalmente a atenção na atenção básica, assim, às pessoas que precisam de cuidado paliativo. Porque o que a gente percebe, como você mesmo falou, é que o cuidado paliativo está concentrado na fase final de vida, concentrado dentro dos hospitais, mas, por outro lado, vem crescendo cada vez mais o número de pessoas vivendo por mais tempo com câncer metastático. E essas pessoas que muitas vezes têm qualidade de vida boa, em outras não é bem assim. Elas precisam de controle de dor, elas precisam de controle de sintomas. Como tem sido a experiência da Academia Nacional no suporte ao crescimento dessas iniciativas na atenção primária em especial? Queria ouvir um pouquinho mais desse cuidado paliativo fora do hospital. Como ele está acontecendo?
Cláudia, a gente está vivendo dois momentos assim fundamentais. Primeiro, um trabalho que a Luciana também lidera via Oncoguia, existem outras associações, as pessoas terem acesso ao conhecimento. Eu acho que isso é o primeiro momento. A gente agora mesmo participou de uma palestra das pessoas tentando mudar e falar, olha, então cuidado paliativo não é só terminalidade. Então a gente está percebendo que as pessoas estão buscando saber mais sobre cuidado paliativo, precoce, controle de sintomas, melhoria de qualidade de vida e trazendo esses questionamentos para os próprios profissionais de saúde. Então a NCP, ela tem como uma das suas bandeiras, assim como o Oncoguia, trazer comunicação e informação para os pacientes e para os seus familiares. Então, a gente fez alguns vídeos no YouTube, a gente tem um canal que faz vídeos diretos para pacientes, temos publicado algumas cartilhas de comunicação. E do outro lado, tem havido um movimento de fornecer comunicação para os profissionais de saúde. Eu acho que o PaliCast é algo que a gente tem essa visão, porque o cuidado paliativo, ele tem uma vertente que é o especialista, que tem aquela o conhecimento. Mas a gente não pode concentrar o cuidado paliativo só nos especialistas. Né? Muitos profissionais que estão na atenção básica, eles têm que ter conhecimentos gerais de cuidado paliativo, que às vezes o primeiro acolhimento vai ser feito na UBS, no programa de saúde da família, numa melhor em casa. Então a gente precisa treinar para essas pessoas. Existe uma visão do Ministério da Saúde de integrar o cuidado paliativo na política de atenção à saúde do SUS. Então o cuidado paliativo está sendo discutido de como a gente levar o cuidado paliativo para dentro da casa das pessoas. Eu acho que é um desafio num país do tamanho do Brasil, com diferenças culturais, com diferenças de informação, diferenças de acesso, mas a visão da academia é: nós temos que formar bons profissionais de saúde, mas a gente não pode concentrar o cuidado paliativo no paliativista. Assim como a hipertensão não pode ser tratada somente por cardiologista, a depressão somente por psiquiatra, o acesso ao cuidado paliativo não pode ser feito somente por paliativista. Ele é fundamental no sistema, mas a gente tem essa visão que o atendimento a todos os profissionais de saúde vai ter que contemplar essa visão de cuidado paliativo. Então, isso já está inserido dentro da visão da NCP.
Nós estamos no Outubro Rosa, né? E muitas ações de Outubro Rosa são focadas em prevenção, são focadas em cura. Só que para alguns pacientes a cura é impossível, né? E o Oncoguia aqui está fazendo um trabalho lindo de incluir uma sala especialmente para essas pacientes, que são os pacientes com metástase. Fala um pouquinho para a gente da sua experiência com essas pacientes, a qualidade de vida que elas estão tendo, as mudanças.
Sabe que esse projeto é muito especial, a ponto das pessoas acharem que o Oncoguia só trabalha com câncer de mama. Mas é um filhote realmente muito, né? Assim, acho que até mais, elas têm uma fala muito de transformação a partir do momento que a gente conseguiu reunir esse grupo que a gente chama Rede Mais Vida, mas eu não tenho dúvida do quanto este projeto transformou também o nosso olhar, né? A forma como a gente trabalha, a definição das escolhas, das prioridades, de todas as nossas ações aí, até mesmo institucional. Então a Rede Mais Vida é um grupo, foi fundada por um grupo de pacientes de câncer de mama metastático que literalmente há 6 anos nos procurou e falou: tô cansada cansada de não ter espaço no Outubro Rosa, né? O Outubro Rosa fala em cura, o Outubro Rosa fala em prevenção, e eu que tô aqui viva, bem, né, vivendo com qualidade de vida, não sou inserida, não tenho espaço, também quero aprender, também quero me informar, também quero poder compartilhar minha história. E aí a gente teve então a ideia de fazer primeiro um evento, então esse aqui já é o sexto ano que a gente faz esse eventão específico para câncer de mama metastático, dessa reunião dessas mulheres, a gente criou essa rede Mais Vida, que foi fundada por 30 pacientes de câncer de mama metastático de diferentes regiões do Brasil, que tem como missão achar outras pacientes e garantir para elas apoio e informação. Então, que eu acho que é uma duplinha que pra gente é uma grande receita de sucesso, né? Eu acho que quando a gente tá falando de qualquer paciente, de qualquer momento, em especial essas pacientes que estão numa fase um pouco mais avançada, o acesso a uma informação de qualidade somada a esse apoio, né, que muitas vezes pode vir da ONG, pode vir do médico, pode vir da rede que ela tá inserida, do grupo do Facebook, do grupo do WhatsApp. Acho que isso é uma grande receita de sucesso, né? Do quanto realmente elas vão se sentindo mais preparadas. Aí vem uma palavrinha aí mais da moda, né? Que é se sentindo mais empoderadas. E acho que elas saem um pouco de uma posição mais passiva por uma posição mais ativa, de entender, de ser mais protagonista da sua própria história, de conseguir se colocar para o médico que realmente importa. Falar, doutor, né, nessa fase da minha vida, eu gostaria de viajar. Nessa fase da minha vida, quero casar. Ou então, tá muito pesado o meu tratamento. Outro dia eu ouvi de uma paciente que falou, deu este tratamento. Porque para mim, né, para eu me sentir bem, para eu poder dizer que eu estou com qualidade na minha vida, eu preciso conseguir descer do meu prédio e andar na praia. Porque ela falou, eu moro de frente pra praia e eu não tô conseguindo fazer isso. Então ela falou, de tanto efeito colateral que eu tô enfrentando. E ela falou, ela chegou pro oncologista dela e falou isso. E aí os dois, né, conseguiram chegar aí num acordo que passou por diminuição de dose, depois passou até por uma troca de protocolo. Mas são meninas que a gente tá vendo, né, que a gente tá vendo na prática, tendo, né, até mesmo suas condutas terapêuticas sendo redesenhadas, redefinidas, conseguindo passar essa mensagem mesmo até pros seus cuidadores, né, pros seus próprios oncologistas, de que forma elas querem viver, né, do que realmente importa nesse momento.
Tô percebendo que você tá falando de coisas fundamentais que a gente fala o tempo todo quando dá aula sobre cuidados paliativos, né? A gente tá falando sobre objetivo de cuidado, a gente tá falando sobre autonomia, né? A gente tá falando sobre decisão compartilhada na prática, né? Que é outra coisa. É muito além da teoria, né?
Cláudia, acho que o desafio é, a gente tava reunida ontem, a gente sempre traz a rede um dia antes desse encontro e passa um dia inteiro pensando, refletindo, ouvindo as dificuldades delas como agentes, ouvindo as dificuldades delas como pacientes. E ontem a gente pensou um pouquinho, até refletiu junto com elas sobre o futuro da rede, né? Como é que a gente vai caminhar aí o trabalho e ampliar. E o que fica aqui, talvez tenha um lado que é o mais dolorido, é o quanto a gente é muito pequenininho. Então, elas mesmas estavam se questionando, né? Como é que a gente vai ampliar isso? Como é que a gente vai plantar mais sementinha? E o medo que as pacientes têm, né? A Lu mesmo falando, ai, eu já percebi que às vezes eu chego na quimioterapia, o meu oncologista estrategicamente me coloca do lado de alguns pacientes ali que estão um pouco mais, né, mais negativos, mais receosos. E ela falou, eu vejo a transformação, mas ainda eles não querem se aproximar muito, eles ainda não querem trocar o WhatsApp, né? E a gente tava conversando o quanto é processo mesmo, né? A gente refletiu muito ontem sobre processo, coisas não acontecem da noite pro dia, mas algumas coisas precisam ser faladas, algumas coisas precisam ser realmente colocadas para começar a gerar mudança, né?
Eu acho que ampliando isso que você está falando, Luciana, cuidado paliativo, ele tem essa parte, né? Como qualquer assistência, ele é uma parte de assistência, mas ele só acontece em locais que dão essa voz para as pessoas, né? Ele é parte de um sistema democrático e um sistema que valoriza a dignidade do próximo, né? E eu acho que isso se insere no momento que a gente está no Brasil e no mundo, das pessoas refletirem o que querem, o que não querem, né? E também dos profissionais aceitarem que os pacientes têm voz ativa, né? Até agora a gente ouviu um depoimento, eu achei muito interessante, que a paciente falou, eu não sou mais paciente, eu sou agente. Então eu tenho a missão de levar essa informação para outras pessoas. Então eu vejo muito isso, que nós como profissionais de saúde, a gente tem que aceitar que as pessoas têm voz ativa Existe protocolo, existe guideline, existe regras, existe, sempre vão existir, mas a gente não tem que parar de pegar a pessoa, encaixar dentro do protocolo e mudar, e ver qual protocolo se encaixa para a pessoa. Né?
E a gente também ouviu de uma outra que chegou pro onco e falou, ó, dá licença que eu vou sair de férias um mês, né? Não quero remédio por um mês porque eu preciso descansar, né?
E eu vejo essa visão que a gente tem assim, é interessante como você falou, a angústia de quem tá tomando contato com isso, de falar, ai, como é pouco, como precisaria melhorar. E eu acho que tem essa visão individual, mas a gente tem que trabalhar para agentes, profissionais de saúde, políticas públicas, contemplarem que isso seja um direito de cada um. Eu acho que o lema da campanha é assim, meu direito, para a gente ampliar. E eu sempre comparo a visão que a gente tá com o outro lado da vida, que é o nascer. Eu acho que a Cláudia, que tem essa formação, pode até ampliar a discussão. Eu comparo com os programas de 20 anos atrás de falar de parto humanizado. Porque a gente tinha cesariana, era o modelo padrão, Brasil campeão de cesar. Aí começou alguns obstetras, enfermeiros obstetras se revoltarem, as pacientes começaram, as mães, né? Que a gente nem fala paciente, fala as mães. As gestantes falam, eu não quero isso. Aí começou movimentos individuais, esses movimentos viraram políticas hospitalares, né? Hospital amigo da criança, e isso se incorporou numa política de saúde. Hoje em dia é inadmissível você não conversar sobre com a mulher sobre que canal de parto ela queira. É inadmissível pegar a criança e não dar para a mãe amamentar nos primeiros minutos. Então eu comparo essa longa história da obstetrícia brasileira com a história que a gente está vivendo. A gente ainda está no momento que as pessoas estão assim, eu quero ser assim, eu quero ser... Mas a gente ainda não construiu oferecer o que a gente oferece para o começo da vida, né? Então, eu acho que a gente tem uma jornada muito grande a cumprir.
Mesmo porque é impossível, em câncer de mama, que a gente tem tantas linhas de tratamento, fazer um estudo específico de, será que se eu tirar 2 semanas para viajar vai fazer alguma diferença, né? É impossível testar todas as possibilidades. Esse tratamento tem que ser ajustado para cada paciente. E a gente vê cada vez mais as pacientes entendendo o cuidado paliativo como um direito delas e os profissionais de saúde, que a gente também quer atingir no nosso podcast, não concordando ou não entendendo isso muito bem. Eu tenho 3 amigas com câncer metastático que são da Rede Mais Vida, que você conhece muito bem, e as 3 já me falaram em diferentes momentos que não conseguiram ainda ter acesso ao cuidado paliativo. Uma falou, eu pedi pro meu oncologista, mas ele falou que era cedo. A outra pediu quando estava internada. Olha, eu queria conhecer a equipe de cuidado paliativo. Não fala nisso. Então, eu queria que vocês comentassem sobre essa necessidade da integração do cuidado paliativo no momento precoce, no momento que a paciente está bem, que ela pode se beneficiar muito mais.
A gente acabou de ouvir aqui, né, André? 2 falas. Uma paciente que também falou isso, que ela tem muita dor, assim, e que ela chegou pro onco e falou, acho que é melhor você me encaminhar pro cuidado paliativo, porque você não está, você não está cuidando da minha dor direito, né? E ele falou, não concordo com você. Você não está na hora ainda. Falou isso pra gente, né? Ainda até pediu a orientação do André do que fazer. E a outra foi de um desalinhamento entre o on... Ela foi até pro paliativista, mas meio que eles não estão se entendendo. Porque um acha que é hora de entrar com cuidado paliativo, o outro acha que não é hora. Eu acho que a gente tem um desafio gigantesco aí, né? De como é que a gente garante esse alinhamento, como é que a gente capacita mais esse oncologista para que ele tenha um olhar, né, mais de paliativo, de cuidados paliativos mesmo, como é que a gente amplia o número de profissionais disponíveis com essa formação, porque hoje eles não existem, eles não estão disponíveis. E acho que paralelamente a gente tem muito o que desmistificar, né? A gente tem as pacientes sim olhando, né? A gente estava discutindo o tema agora, ainda tem um monte de paciente muito assustada. O próprio oncologista que estava na mesa, ele falou, se eu virar para minha paciente que tá bem, sem sintoma, né? Que tá só fazendo um tratamento e falar, olha, eu acho que é bom você passar lá com a equipe de cuidados paliativos, ele falou com todas as letras, eu acho que a minha paciente vai, né, me matar. Então, acho que tem um monte de recado aqui sendo dado, que a gente precisa olhar, definir a melhor estratégia, chamar, conversar. A gente até brincou, será que o nome, né, será que a gente vai ter que mudar o nome? E eu amo essa camiseta aqui de vocês, né, de paliativista. E acho que é isso mesmo, né, a gente tem aí agora um movimento importante de ativismo mesmo, de pessoas físicas e de instituições, para que a gente consiga também ampliar. E vem esse dia lindo hoje aí, né, desse tema que é meu cuidado, meu direito, né?
Eu acho que o que talvez tenha que ficar muito claro é que cuidado paliativo não é cuidado de fim de vida. É. Cuidado de fim de vida é só um pedacinho muito pequeno do cuidado paliativo.
É.
Então, a partir do momento que a paciente tem uma doença grave e tem sofrimento, ela já pode se beneficiar de uma abordagem de cuidado paliativo. E isso é de acordo com a necessidade de cada um. André, que passos a gente está tomando como NCP para tentar ampliar esse acesso, desmistificar, fazer com que as pessoas entendam um pouquinho melhor que você basicamente está tratando o sofrimento, você não está desistindo de nada ou terminando nada?
Eu acho que pela NCP a gente tem divulgado muito essa visão de todas as abordagens de cuidado paliativo, todos os canais, assim. Tem o cuidado de fim de vida, onde o cuidado paliativo aparece com força, tem. A gente também tem que discutir, mas a gente está trazendo muito antes para, assim, quais ações do cuidado paliativo têm impacto. Acho que um marco agora que a gente tem no cuidado paliativo no Brasil foi a Resolução 41, aprovada pelo Ministério da Saúde, CONAS e CONASEM, no ano passado, em outubro, que ela traz essa visão, né? A política do SUS já fala que o cuidado paliativo é uma abordagem precoce, que em qualquer doença que ameace a vida na fase aguda ou crônica. Então, a gente tem agora discutido dentro do Ministério, com o CONAS, CONASEM, como transformar isso em ações. Mas existe essa visão. Eu acho que a gente conseguiu já solidificar isso daqui ninguém mais pode chegar, nenhum paliativista falar, é só cuidar de fim de vida, mas a gente tem que ter ações de promoção. Eu acho que essas parcerias, igual com o Guia, com outras sociedades, a gente tem participado de eventos acadêmicos de outras sociedades, eles querendo entender mais, né, como é que pode trazer. Eu acho que discutir protocolos, guidelines, introduzir o cuidado paliativo, como a gente ter maneiras de conversar sobre isso. E as pessoas também têm esse acesso de provocação, né? Eu acho que até um choque pro profissional do paciente chegar e falar assim, ah, eu quero receber cuidado paliativo. O profissional acha que ele não tem essa visão de falar, não, é muito cedo. Né? Mas ele falou, não, mas não quero morrer. Eu quero viver mais, eu tô com dor. Eu quero paliativo para isso. E aí você fala assim, nossa, então o paliativo ele ajuda nisso também, né? Então eu acho que tem um aspecto, assim, de trazer essa visão de recuperar a dignidade, recuperar o conforto, das pessoas falarem assim, olha, se tem um tratamento que melhora, aumenta a minha sobrevida, com qualidade de vida, com mínimos efeitos colaterais, ou sem efeito colateral e com custo baixo, eu acho que a gente não oferecer é omissão de tratamento, sabe? Eu falo assim, se o paliativo fosse precificado igual uma quimioterapia, a gente já tá milionário, né?
Mas eu ia falar exatamente sobre isso, né? Trabalhos muito respeitados, né, na literatura, demonstraram que a introdução do cuidado paliativo, né, junto com a terapia convencional, não é... ou, né, junto com a terapia convencional, ele é capaz de não só melhorar a qualidade de vida, mas também de prolongar o tempo de sobrevida dos pacientes, em função de escolhas mais acertadas, né, que não prejudicam tanto a saúde dessas pessoas já tão fragilizada em determinadas fases da doença. E isso valeria milhões de dólares se fosse uma medicação, né? Quantas e quantas medicações a cada ano, né, no Congresso Americano de Oncologia Clínica são lançadas, prometendo aumentos de sobrevida de 8, 12 semanas, que foi justamente o que o trabalho mais conhecido que foi publicado nessa área mostrou.
Eu só queria fazer um paralelo, Cláudia, que eu falei agora. Eu sou geriatra como especialidade de base. E tem uma doença que esse cuidado paliativo está tão intrínseco, precoce, que são as demências, especialmente o Alzheimer. Assim... em poucos meses do diagnóstico da doença, você já alcançou a terapia de controle da doença. Basicamente, são duas linhas de medicamento que estão disponíveis há 20 anos. Felizmente, é uma área que a medicina não avançou. E daquele momento em diante, basicamente, o acompanhamento é com foco em cuidado paliativo, porque a gente vai discutir controle de sintomas, qualidade de vida, as pessoas vão piorando progressivamente. E aí eu falei, às vezes você começa a conversar com o paciente de falar até quando eu vou dirigir, até que momento eu vou ter controle sobre minhas finanças, quando é que eu vou poder sair de casa e fazer algo sozinho, e lá pra frente, controle de comportamento, entrar na fase muito avançada que a pessoa não quer comer ou já não reconhece os familiares, e os cuidados de fim de vida específicos do Alzheimer. E eu acho assim, é muito difícil a gente ter esse, assim, é inadmissível você ficar cuidando do paciente do Alzheimer e só focar na terapia farmacológica num processo que é degenerativo. Eu tô trazendo essa visão, sim, porque eu sei que a oncologia é um desafio enorme, outras doenças crônico-degenerativas, mas assim, é algo que a gente incorpora na nossa visão que as pessoas entendem, sabe? E fala assim, que bom que eu vou no geriatra, no neurologista, ele pergunta assim, como é que ele tá, o que que tá incomodando, né? Eu não fico perguntando assim, ah, vamos trocar o medicamento, porque não, já não é a abordagem principal, né?
A Luciana falou de uma paciente com dor não controlada, né? E a dor ainda é um sintoma que a gente entende um pouco melhor. Agora, a abordagem de cuidado paliativo em sintomas como, por exemplo, fadiga. Quantas vezes as pacientes reclamam, falam, olha, eu tô cansada, eu tenho fadiga. Elas ouvem um, é assim mesmo. Só que não é assim mesmo. Tem muitas intervenções de terapia ocupacional, de fisioterapia, farmacológicas, não farmacológicas, que podem fazer com que a paciente conviva melhor com uma coisa que é debilitante pra ela, né? Uhum. Então, a gente médico, a gente não se acostuma a focar no sintoma como uma coisa prioritária. Isso é uma coisa muito do cuidado paliativo. A gente estava tomando café e estava um paciente falando de neuropatia. Aí agora, o que eu vou fazer? Como é que eu vou me adaptar? Né? Eu queria que você falasse um pouquinho do trabalho de equipe. Como esse trabalho em equipe pode ajudar pacientes para ter uma qualidade de vida melhor?
Ai, Sabrina, super importante. Eu tô de novo aqui lembrando de uma pergunta que as pacientes fizeram pro André aqui. Ela até trouxe a questão do dentista, né, André? Perguntando de que forma que o dentista, se o dentista faz também parte da equipe de cuidados paliativos. E aí veio até uma pergunta específica de osteonecrose, e, né, que é gerada aí por um medicamento. E eu acho que a gente tem percebido, né? A gente, como você mesma falou, a gente tem hoje uma série de estudos mostrando que quando a intervenção, né, que quando o trabalho ele é multiprofissional, a paciente está vivendo mais e melhor, independente de estar em tratamento ou não. Agora, eu acho que esse é um ponto, porque este profissional não está acessível. Acho que esse é o ponto, né? Não tem o paliativista, mas também não é fácil você ter acesso ao psicólogo, também não é fácil você ter acesso ao nutricionista, né? Também não é fácil você ter acesso a um fisioterapeuta especialista. A gente teve muito contato recentemente também com pacientes de colo de útero, de câncer de colo de útero, que passam por bracterapia sem sedação, né? E a gente vem conversando sobre isso, assim. Eu fiquei tão mal com essa informação que eu fui conversar com os radioterapeutas e falava, mas é isso, né? Tem que ser sem sedação, tem como ser sem sedação, e é um caos, porque cada hospital faz do seu jeito, porque um consegue pôr anestesista na sala, outro não, mas o resultado é uma grande maioria de pacientes de câncer de colo do útero fazendo a braque sem sedação, com impacto gigantesco em sexualidade, que também é outro assunto que ninguém conversa, né? E aí estamos falando de mulheres jovens, né, em plena fase ativa, que já tem impacto gigante em fertilidade, em autoestima. Então, como é que a gente cuida de tudo isso, né? Eu acho que é, como é que eu olho para a pessoa e não para a doença, e como é que eu priorizo aquilo que faz bem para a pessoa, claro, além do que eu tô fazendo para combater o câncer, né? Eu tenho que ter um arsenal ali para, fique quieto aí, câncer, deixa eu te manter sob controle, se quando eu já não puder curar, mas como que eu tô cuidando, né, da pessoa como um todo, inclusive para aguentar o tratamento, né?
Sempre que eu te ouço falando e sempre que a gente tem a oportunidade de ouvir as pacientes ou os pacientes, né, de qualquer tipo de doença, mas que tem o sofrimento desses sintomas, né, determinados por essas doenças, falando, a gente se dá conta do quanto a gente está longe ainda de fazer uma prática de assistência em saúde que contemple as necessidades reais deles, né? Então, esse trabalho de ouvi-los, né, interpretá-los e transformar isso em algo que chegue nos profissionais, maravilhoso, e eu acho que o Instituto tá de parabéns. A gente quer aqui, com o PaliCast e com esse episódio de abertura em especial, aproximar os profissionais dessa fala dos pacientes, uhum, né? Estimulá-los a ouvir mais. Mesmo que você não tenha respostas. Mesmo que num primeiro momento você não tenha respostas. Porque muitas vezes uma mulher jovem vai trazer essa queixa de impacto sobre sua sexualidade, você vai ficar com os olhões abertos, que assim, que e não só é saber o que dizer. Mas você pelo menos ouviu, você acolheu, que é o que a maioria não tem feito. A conversa tá tão boa, eu gosto tanto de falar com vocês, mas a gente já tem um tempo avançado aqui de encontro, e eu queria ir pedindo para vocês deixar uma mensagem final para quem tá nos escutando, e já dizendo, né, sim, foi muito feliz esse encontro, tô muito feliz com ter vocês aqui, acho que atendeu completamente as nossas expectativas.
Cláudia, eu acho que bom esse olhar de vocês para, né, para trazer essa mensagem pro profissional de saúde, para que ele ouça, porque acho que do nosso lado a gente tá o tempo inteiro estimulando para que o paciente fale, porque o paciente também vem aí de uma realidade onde aquilo que eu importo, importa? sabe? Como assim, né? Eu posso mesmo falar que tá doendo, né? Eu posso mesmo falar que eu tô sofrendo, eu posso mesmo falar que não tá bom assim? Então, acho que vai ser aí um casamento incrível. E porque do nosso lado é isso, a gente vem brigando muito pra que o paciente tenha voz e voto, né? Eu falo que, acho que a gente vem sem, por um tempo, aí a gente vem, foi solenemente ignorado, e acho que agora a gente já existe uma compreensão, sim, né? Que os pacientes e que as organizações de pacientes têm voz, têm como contribuir, mas eu acho que a gente ainda precisa dar mais um passo, que é ser ouvido de verdade. Então, obrigada, obrigada pelo cuidado, pelo convite. É um enorme prazer ter vocês aqui e poder estar aqui com vocês nesse primeiro podcast.
Bom, eu queria agradecer muito o apoio da Oncoguia, de outras sociedades, chamar os pacientes, né, a terem acesso a essa informação, o paciente oncológico conheceu esse trabalho belíssimo da Oncoguia, né, parabenizar a Luciana e os profissionais de saúde que têm interesse, procurar a NCP está de portas abertas, tudo que é ideia, que é projeto, a gente quer, o Palicast, vocês trouxeram essa ideia, a gente falou, não, é fantástico, né? E a NCP é uma entidade que vive da visão dos seus profissionais, né? E a mensagem que eu deixo, eu gosto de pensar numa frase que eu vi, que era uma assim, eu vejo as coisas como são e pergunto, por que são? E eu vejo as coisas que não são e pergunto, por que não? Eu acho que a gente tem que viver nessa filosofia de sair da zona de conforto, pensar fora da caixa, mas pensar qual é o conforto, qual é isso. Então, eu acho que a gente são passos iniciais, eu acho que quem começa a dar esse espaço quer correr, a gente fala, nossa, eu não tenho fôlego ainda, né? Mas que bom que a gente está vivendo esse momento, que está tendo essa abertura e que a gente tem a possibilidade de crescer em conjunto, né? Então, eu acho que a mensagem que eu deixo é assim, junte-se a nós, você que está incomodado, você que está com dor, você que está indignado, né, no que a gente está vendo, contribua para crescer. E parabenizar vocês duas por estarem trazendo essa visão aí, trabalhando com a diretoria da NCP, toda a NCP, a gente construir aí mais um momento de comunicação e de transformação dos nossos pacientes e profissionais de saúde.
Então eu vou encerrar resumindo um pouco que o cuidado paliativo é sim um direito do paciente, que ser ouvido é um direito do paciente e que a gente está aqui trabalhando para que esse direito seja cada vez mais respeitado e acolhido, porque o médico quer saber como cuidar melhor do seu paciente. Às vezes ele não sabe como, mas a gente vai devagarzinho aprendendo. Muito obrigada a vocês pela presença.
Muito obrigada. Para quem está nos assistindo, a partir do dia 18, acompanhem o site da NCP, que vão começar a ser postados, então, os Palicasts. O primeiro vai ser esse, que foi gravado aqui com a gente, mas existem outros já no forninho para sair, com gente muito interessante. Vocês não vão se arrepender de nos acompanhar.
E se vocês tiverem sugestões de temas, episódios ou convidados, podem mandar para a NCP no inbox ou para palicast@gmail.com. Muito obrigada por estarem com a gente. Até a próxima.